Muito bom dia a todos, Victor Carlos aqui, do programa Venda na Hora Certa, toda terça-feira de manhã, analisando a sua comercialização. Hoje, né, nós temos um dia interessante de comercialização aqui, com dólar subindo aí, batendo 5,72, 0,3% de alta, soja lá em Chicago também no positivo aí no mercado noturno agora, fechando ali com 6 centavos de alta para os principais contratos, né, mais de 0,5% de alta. Milho também subindo um pouco mais aí, ó, 5, 4, 5 centavos de alta. E também o milho aqui na B3 subindo mais um pouco aí, seus 50 centavos para os principais contratos. Além disso, nós temos prêmios positivos também hoje, né? Abril 73, maio 75 na soja, junho 85, isso tudo base Porto Paranaguá, olhando aí os contratos de soja, dos vencimentos para prêmios de soja. Então, antes de começar aqui a analisar a comercialização, responder algumas perguntas, eu quero fazer o convite a todos aí que vejam de fato mercado hoje, né? Hoje pode ser um dia interessante para comercialização com esses fatores de formação do preço do grão em alta. Chicago, dólar, prêmio, B3, tudo subindo hoje aqui. Então, um dia para a gente sentar e olhar se o comprador está repassando essas altas, se é um dia de fazer negócio para quem ainda tem conta para pagar, quem ainda tem custeio em aberto. E essa é a realidade de alguns produtores com que a gente tem conversado, né? Uma das questões de alguns clientes, alguns amigos, clientes aqui que a gente tem atendido é de vende ou não vende. Alguns produtores ainda com as despesas para 30 do 4, com a soja colhida, mas ainda com aquela dúvida: será que eu vendo agora ou será que eu seguro? Um dos exemplos aqui, a gente tem um produtor que fechou com média de 70 sacas de soja por hectare e ele vendeu apenas 30 mil sacas de soja. Ele precisava de 70 mil sacas para cobrir as despesas no preço de hoje. E a dúvida dele é se ele vende ou não vende, produtor de Goiás, tá? Bem, olhando o 30 do 4 que está em cima do laço, a primeira pergunta é logística, né? Se tem quem carrega ou quem liquida essa soja, se ela está balcão ou se ela não está, para fazer essa tomada de decisão, porque olhando aí vendas de grão disponível nesse momento, a logística é o primeiro passo que a gente tem que pensar nesse momento, nesse caso, para esse cliente que está lá em Goiás. O segundo ponto é a margem, né? A gente até conversou e ele estava tendo uma margem hoje de 23% na soja com o preço atual. Será que vende ou será que não vende? Via de regra, esse ano, para quem tem áreas próprias, como é o caso dele, essa é uma margem bem interessante para fazer uma tomada de decisão. Claro que a produtividade ajudou a compensar, no caso aí, o preço, porque os preços estão em queda e ele está muito pressionado por preços nesse momento. Então, esse é o primeiro ponto também nesse caso. Agora, qual que seria uma estratégia interessantíssima para esse produtor e que a gente também está recomendando, né? No caso de ter logística, fazer essa comercialização, não ficar pagando armazenagem ou especular, ele ainda trouxe, não, podia postergar essa dívida, eu tenho caixa para até setembro e tudo mais, mas qual é o ponto, né? Você pagar juro para especular com a soja não é gestão de risco, não é vender na hora certa, isso aí é aposta. Então a gente brinca que a soja não é lugar de fazer apostas, né? A gente tem, conhecendo custo e margem, um lugar de executar as operações. Então, uma operação muito interessante seria fazer a venda do físico nesse momento e, claro, continuar participando de mercado, mas como fazer isso, né? A que custo fazer esse tipo de operação também? Então, para responder essas perguntas, a gente tem muito em breve o mercado climático americano, que vai começar a rodar logo, logo. E o mercado climático vai trazer oportunidades, muito em função, como a gente viu ontem, áreas menores lá nos Estados Unidos, e isso põe pressão no mercado. Historicamente, a gente tem nesses meses aí a partir de agora, abril, maio, junho, julho, bastante especulação. Agosto depende muito do desenvolvimento de safra, é um mês meio 8 ou 80, mas a gente tem bons meses pela frente com especulação de mercado. Já estão especulando até sobre seca, né? Está seco nos Estados Unidos ou não, mesmo antes do plantio. Então, isso vai trazer volatilidade e oportunidade para o mercado. Seria interessante, nesse caso, para esse cliente que tem conhecido margem, custo, fluxo de caixa, olhar a logística, fazer uma comercialização e também buscar uma participação de alta, continuar surfando esse movimento de mercado e buscar aí a gente diz aí uma participação limitada de alta, vamos dizer assim, que seria capturar um Chicago, né, entre 10 e 40, e 11 e 40, ou 10 e 40, até mesmo até 12 dólares. Pode ser que o mercado chegue a algum desses níveis em algum momento, com essa volatilidade que a gente deve ter com o mercado climático. Isso daria um retorno, vamos colocar máximo, né, de 2 dólares e 20 por saco no câmbio de 5,75, uns R$ 12 por saco. Seria um ganho máximo caso o mercado atinja o objetivo aí até julho, por exemplo, né, até o vencimento julho. E também, caso o mercado caia, vamos dizer assim, para frente, as cotações de Chicago caiam, o custo seria um custo na casa de R$ 3, R$ 3,50 por saco. Então é importante entender esses momentos e trabalhar com estratégia na comercialização. Alguns outros produtores, clientes, trazendo também prorrogar a dívida, né? Prorrogar o custeio, jogar mais para frente. Eu recebi algumas perguntas como essa e vou ler algumas outras aqui também. Nesse caso de prorrogação, é importante entender qual a taxa de juros, né? Porque ninguém prorroga nada de graça. E também qual a garantia que você tem na soja. Se for somente para especular preço, não é algo interessante. Ah, mas o mercado não vai subir, Vitor? Você não acha que pode subir? Eu acredito que sim, mas não é com o custo que a gente brinca e não é nesse momento que a gente tem que brincar. Algumas perguntas aqui também, né? Qual a expectativa? O Alberto perguntando aqui também, né? Qual a expectativa para soja nos próximos 60 dias em dólares? Bem, depende muito de onde você está. Isso muda um pouco esse ano por causa, por exemplo, Mato Grosso do Sul, uma realidade um pouco mais diferente. O Rio Grande do Sul também bastante seca mais uma vez. E isso pode descolar um pouco o basis local por causa dessa redução de oferta que a gente tem pela frente. Mas, via de regra, né, a gente vê que os prêmios estão positivos mais para frente e também tem uma oportunidade aí, com esse mercado climático americano, de trazer bastante volatilidade. Qual é o risco? O Trump, né? O Trump acaba que pode jogar um balde de água fria no mercado em algum momento e outro, como a partir de amanhã a gente tem as tarifas, né, recíprocas, no Brasil todo, no mundo todo, na verdade, mas também o Brasil entrou na lista do Trump aí, e isso ainda não está claro para o mercado qual vai ser o impacto, como que o Brasil, por exemplo, vai reagir a essas tarifas. Então, esse é o grande dilema nesse momento. Mas olhando fundamentos, né, oferta e demanda, a gente tem volatilidade lá em Chicago e entra na sazonalidade aqui no Brasil de menor oferta também. Outra pergunta aqui do Rodrigo, né? Como lidar com a diferença de bases da região travando preço na B3? Então, o primeiro passo, Rodrigo, é entender qual é o histórico de bases que você tem. Como que eu faço isso? Eu tenho que ir anotando os preços da minha praça, vamos dizer que eu estou aqui em Sinop, ou pegar um histórico de preços da minha praça, caso você consiga essa base de dados, menos o preço da bolsa. E aí eu vou ter um basis. Em alguns momentos você vai ver, como agora, que esse basis ele fica pressionado. Para quem está assistindo e não sabe o que é basis, vamos lá. É a diferença do preço na bolsa para o preço no mercado físico. Então, essa é a diferença aí de basis. E o que tem dentro disso? Para ser grosseiro, a gente tem custo e frete dentro dessa conta, tá? Então, você tem que ir acompanhando qual que é o preço local para o preço na bolsa. Em alguns momentos você vai ver que esse basis ele aumenta, como por exemplo, essa diferença lá aumenta, como agora na colheita. Então você tem frete mais caro, prêmio pressionado, vários fatores que vão fazer com que o comprador pague menos no grão físico na sua cidade, por exemplo, na sua fazenda. E à medida que a safra vai passando, a gente vai vendo que esse basis ele vai diminuindo e aí você vai tendo um fortalecimento dos preços no interior. Agora, como que você acompanha isso, né? Você vai pegando o preço da praça menos o preço da bolsa. Por que que esse basis melhora? Entre safras, os fretes ficam mais baratos, a gente tem falta de grãos ou menor oferta, e aí você tem o comprador pagando mais, um prêmio melhor e tudo mais, e com isso esse basis diminui. Agora, como lidar? Existem várias estratégias. A gente pode, de repente, fazer travas na B3. Por exemplo, milho agora, comprar um seguro de baixa na B3, proteger os R$ 77 e carregar o grão físico. Então a gente está indo falando bonito, falando inglês, né? Long basis e short future, mas vamos falar da linguagem do produtor, né? Você está comprado com o grão físico no armazém, carregando, achando que ele vai ganhar, e está protegendo na bolsa se o mercado cair. Então você tem essa estratégia. Agora, o melhor mesmo, para ajudar o Rodrigo aí, assim, é, quanto menor esse número, melhor indicativo de venda. Então você fez a conta hoje lá. Por exemplo, Campinas para Sorriso, está dando R$ 22, R$ 23 de diferença de bases. Quanto menor for esse número, ou talvez até zero, vamos dizer que você for pegar o milho disponível hoje, né? Disponível está valendo aí seus R$ 75 contra um contrato de maio, que é o vigente, a R$ 78. Então você tem uma diferença de R$ 3 de basis. É um excelente indicador de momento de venda. Quanto menor o basis, melhor é para o produtor estar tá vendendo. É como se o milho em Sorriso estivesse valendo R$ 3 a menos do que o milho lá em Campinas, perto do porto e tudo mais. Agora, se eu pegar o milho julho, a gente tem lá na bolsa 73 e aqui no interior 50. Então só tem R$ 23 de basis. Então essa é a diferença. Como lidar com isso é acompanhar esses movimentos de basis, usar isso como um indicador para tomada de decisão. Em alguns momentos, fazer proteções de Chicago para carregar o físico ou vender o físico e participar da alta lá na bolsa. Tá? Então, esses são os principais pontos aí para você analisar. Também outra pergunta aqui do José, né? Segurar ou vender a soja agora? Essa é a pergunta clássica, né, pessoal? Mas enfim, primeira coisa, como que está o fluxo de caixa para as despesas que estão pela frente, para os próximos 3 meses? Como que está a logística da região? Tem comprador? Não tem? Qual a margem que você está realizando hoje? Então, essas três perguntas elas estão dentro da porteira, né? Para depois sim a gente pensar em mercado, se vai subir, se vai cair, qual estratégia a gente vai fazer. Com tudo isso organizado, aí sim a gente pode analisar custo de carrego, tendência de mercado, olhar para fora da porteira. Mas se dentro de casa não tiver organizado, não importa se o mercado vai subir ou vai cair, porque é pura especulação. Então a gente fala assim, vender na hora certa começa da porteira para dentro, conhecendo o custo, conhecendo margem, estabelecendo relação de troca e fluxo de caixa, armazenagem, para não ser obrigado a vender por pressão. Se você, que é produtor rural, está assistindo aí, quer aprender um pouco mais como vender na hora certa com segurança e lucro, eu convido você a participar do nosso workshop Venda na Hora Certa. Veja aí na tela o convite que eu faço para vocês estarem participando aí do nosso evento no dia 13 de abril. Então veja como que é simples para você estar se inscrevendo e participando. Lá no meu Instagram, no link da bio, tem lá para você também seguir, se inscrever lá. Mas aqui também no chat nós vamos deixar o link e basta você clicar no link para abrir essa tela aí e se inscrever nesse nosso workshop. Um evento online e gratuito, feito para você que é produtor rural, para você estar participando. Então basta colocar ali o e-mail e o telefone para você receber o nosso convite e também entrar no nosso grupo do WhatsApp, porque lá no nosso grupo do WhatsApp a gente vai mandar os materiais das aulas, então indicadores de venda, momentos de comercialização, como que eu defino custo, margem, relação de troca, tudo de uma maneira muito simples. Três, quatro perguntas, você vai ter essas respostas com as ferramentas que nós vamos mandar lá no grupo do WhatsApp. Então veja na tela como se inscrever. E também, né, lá no grupo do WhatsApp nós vamos avisar, estamos ao vivo no momento da aula. Então, é importantíssimo que você venha, faça a sua inscrição para você participar desse evento online aí e que você não perca, porque essa safra agora ela não tá fácil para ninguém. Custa extremamente apertado, safra 25, 26 já começou, tá? Então, quem não está atento aí, os melhores momentos de comercialização de fertilizantes de soja, por exemplo, já passaram, estão passando agora. Safrinha de milho também, 26, o mercado já começou a rodar, a gente já tem condições que são favoráveis aí para comercialização de safrinha, e é muito importante estar atento agora nesses momentos, entender tudo isso antes da próxima safra. Claro, aproveitar as oportunidades do grão que você tem hoje, mas também estar preparado aí para a próxima safra, para a safrinha que vai ser colhida aí pela frente. Então faço convite de novo para vocês, se inscrevam, tem o link aqui no chat, mandem suas perguntas, porque toda terça-feira aqui às 11 horas de Brasília nós estaremos analisando a sua comercialização, estou trazendo alguns pontos como os de hoje, né? Segurar ou vender, tem margem, tem custo, como é que faz, como é que não faz, algumas estratégias, e tudo isso a gente vai trazendo, vai respondendo para vocês aqui às 11 horas da manhã de Brasília, toda terça-feira, nesse quadro, analisando a sua comercialização. Pessoal, hoje era isso. Queria reforçar o convite para fazer a inscrição, participar aí do nosso evento, exclusivo para produtores rurais, né? Um conteúdo inédito aí para você que realmente quer vender na hora certa com segurança e lucro e que quer entender como funciona a venda na hora certa, aliada à sua realidade, de campo, de lavoura e de safra. Então, acho que esse é um ponto fundamental e não dá para pensar só em produzir mais. A gente tem que pensar em vender melhor a partir de agora também e dominar o mercado da porteira para fora. Por hoje era isso. Vejo vocês aí terça-feira que vem. Muito obrigado, um abraço e até semana que vem.